sistemas de informação interna. Isto não faz, de segurança interna. Isto não faz sentido absolutamente nenhum. Não se percebe como é que uma estrutura possa ser montada na base de uma ideia de facto, ligação direta do Primeiro-Ministro a esta nomeação, e é estranho que apareça aqui numa matéria que tem a ver com a troca de informação e com o tal ponto único de informações na, no ponto nacional, do lado nacional. Desse ponto de vista, gostava que me explicasse o porquê deste artigo em particular. Se não souber a resposta, bem, a senhora Ministra é que aceita ouvir este debate, por isso a responsabilidade é do Governo sobre a matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra Adjunta dos Assuntos Parlamentares.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero agradecer os pedidos de esclarecimento que me colocaram e queria, em primeiro lugar, esclarecer a todos e a toda a Câmara, e já agora através de toda a Câmara, ao país, não há nenhuma intenção do Governo de politizar os sistemas de justiça, há aliás nem o sistema policial, há aliás uma grande intenção do Governo de continuar a respeitar as instituições, a separação de poderes e o Estado de Direito democrático, e há também a intenção do Governo de continuar a cumprir aquilo que são recomendações da União Europeia, como é a recomendação para que seja criado o ponto único de contacto e para que esse ponto único de contacto seja mais eficaz e mais eficiente naquilo que deve ser o domínio da cooperação policial ao nível internacional para fazer face àquilo que são os problemas de criminalidade que possam existir. Eu queria chamar a atenção da senhora deputada Paula Cardoso, com todo o gosto, que a Polícia Judiciária é mesmo uma instituição para respeitar. E é por isso que eu disse lá de cima e reitero que na proposta que há de ser de regulamentar esta lei, será a Polícia Judiciária a ficar com a coordenação, será no decreto regulamentar a Polícia Judiciária que coordenará o Gabinete Nacional da Interpol e o Gabinete Nacional da Europol. E, portanto, não há aqui, volto a sublinhar, não há nenhuma retirada de competência, antes, pelo contrário. Aquilo que se trata, senhoras e senhores deputados, para que todos percebamos, é a fusão num mesmo espaço físico dos serviços que dizem respeito às competências de cooperação internacional ao nível das polícias, que não determina a perda de competência em matérias de investigação, mas que determina a necessidade de haver troca de informação a nível internacional. Isso significa, senhoras e senhores deputados, e senhor deputado Pedro Filipe Soares, significa que aquilo que é hoje feito, que deve ser feito, é que os coordenadores destes gabinetes são nomeados pelo Secretário-Geral de Segurança Interna, ouvidos os seus coordenadores máximos, ou seja, o Diretor da Polícia Judiciária, por exemplo, para este coordenador. E por isso mesmo, aquilo que nós estamos a criar aqui é também mais uma garantia de mais entidades que são ouvidas, de forma a que as coisas possam surgir com mais fluidez e com mais eficiência. É disso que se trata a nível internacional, guardando para os próximos 2 minutos as restantes questões. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Passamos agora ao período de intervenções. Para uma intervenção em nome do Partido Livre, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Enquanto relator do parecer sobre esta proposta de lei, quero agradecer à Primeira Comissão que hoje de manhã aprovou por unanimidade esse mesmo texto, no qual, como é da praxe, me eximi de exprimir opinião política sobre o mesmo. Tive na altura a oportunidade de dizer que há questões de segurança constitucional e jurídica e creio que a Assembleia da República deve acolher, se forem verdade as notícias publicadas na imprensa, o envio pelo Sr. Presidente da República para o Tribunal Constitucional desta proposta, porque só assim poderemos ter segurança jurídica sobre processos em curso que estejam sob segredo de justiça, por exemplo. Mas além disso, há três coisas que gostaria de dizer muito sucintamente. Primeira, não está em causa que precisamos de um ponto único de contacto. Se olharmos em Portugal até 2014, reinava a mais completa capelinização dos serviços de policiais e de investigação na sua relação com outros países europeus que, na sua maioria, já tinham pontos únicos de contacto. Está em causa a sua localização institucional. Está em causa o facto de haver um artigo, o 25º, número 5, já lembrado pelo Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, que não tem nada a ver com o ponto único de contacto, mas que dá direito de audição prévia ao Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna para a nomeação dos chefias das polícias, e está em causa também o sinal que é dado para os outros Estados-membros da União Europeia, alguns dos quais não têm os mesmos registros em termos de Estado de Direito que Portugal tem e que podem querer fazer a mesma coisa em termos de ter, sob a alçada do Executivo, este ponto único de contacto. E é por isso que, tal como em 2007, quando o Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interno foi criado, então escrevi dizendo que não íamos viver com as intenções dessa criação, íamos viver com as consequências das intenções, que mesmo que haja boas intenções nesta proposta de lei, eu irei, em coerência com essa mesma opinião, votar contra ela. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra para uma intervenção a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Uma democracia liberal caracteriza-se pela separação de poderes entre o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judicial. É importante que não se confunda a matéria de segurança interna com a matéria de justiça e é essa separação clara que o PS parece não compreender. Uma democracia liberal que respeita a separação de poderes não pode aceitar a centralização de gabinetes com competências no âmbito da cooperação internacional em matéria penal, num ponto único de contacto para a cooperação policial internacional, na dependência e sob coordenação do Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna. Atualmente, a lei prevê que compete à Polícia Judiciária assegurar o funcionamento da Unidade Nacional Europol e do Gabinete Nacional Interpol. São precisamente estas duas entidades que o Governo agora pretende transferir para a alçada do ponto único de contacto para a cooperação policial internacional, que ficará na dependência do Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna. E quem é que funciona na direta dependência do Primeiro-Ministro? Exatamente, o Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna. Não existem grandes dúvidas de que estamos perante um claro reforço das competências do Secretário-Geral do SIS e, por arrasto, do Primeiro-Ministro. Mas não termina por aqui. O Governo atribui ainda ao Secretário-Geral do SIS a competência de definir o modo de funcionamento interno e a designação da chefia do Gabinete Nacional de Ligação a funcionar junto da Europol. E o mais caricato é que o Governo propõe que seja competência deste ponto único de contacto auxiliar as autoridades judiciárias no âmbito da cooperação judiciária internacional em matéria penal, colocando assim definitivamente o pé do Poder Executivo na já entreaberta porta do Poder Judicial. Esta intromissão põe seriamente em causa a separação de poderes e, no limite, a independência dos atores judiciais em matéria de cooperação judiciária internacional. Importa ainda não esquecer que o Governo pretende consagrar a intervenção do Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna no processo de nomeação de vários cargos de direção, entre os quais o Diretor Nacional do SEF. A tão proclamada reformulação do SEF parece ter sido definitivamente empurrada para a gaveta em mais uma promessa inconsequente do Partido Socialista. Depois, como se já não bastasse, ainda fomos informados da existência de um acordo entre a Polícia Judiciária e o Sistema de Segurança Interna que garante a exclusiva gestão destas duas entidades por parte da Polícia Judiciária. Para o Governo, estas alterações parecem ser o ideal. Mantém a operacionalização e gestão da Polícia Judiciária e a informação à distância de uma mão. Quanto a tudo isto, certamente que o Tribunal Constitucional terá tempo para se pronunciar. Contudo, a nossa preocupação está em assegurar a existência de um sistema de justiça independente, robusto e resistente a tentativas de intromissão para o futuro. Por esta razão, perguntamos porquê que o Governo opta para esta formulação orgânica. Porquê esta mudança e quais são os benefícios hipotéticos que justificam esta modificação? A verdade é que o Governo não apresentou qualquer justificação política ou operacional para esta alteração que envolve uma transmissão de informações relacionadas com atividades criminosas de elevada complexidade, cuja investigação pode incluir, como já aconteceu recentemente, titulares de cargos políticos. Esta falta de justificação leva-nos a recear que possamos estar perante mais uma manobra do PS para aprofundar o seu domínio do aparelho do Estado, com vista à sua perpetuação do poder, recorrendo sem pudor a um evidente atropelo do princípio liberal da separação de poderes. Este governo não se pode escudar apenas nas recomendações de instâncias europeias, porque essas recomendações não obrigam a que ocorra uma concentração de competências na dependência do Executivo. A Iniciativa Liberal acredita que esta modificação orgânica e de competências é um erro que apenas enfraquece a já péssima opinião que os portugueses têm em relação à independência do Poder Judicial, fruto também de sucessivos escândalos, alguns à escala europeia, como o caso das informações falsas que sustentaram a candidatura de José Guerra para a Procuradoria Europeia. A justiça é uma das funções essenciais do Estado e esta será tão mais forte e eficiente quanto as suas instituições forem independentes, pelo que não podemos aceitar mais uma machadada na separação de poderes que tem como única consequência enfraquecer o Poder Judicial. Não podemos permitir que a segurança interna do nosso país seja mais uma área no padrão que já é uma imagem deste Governo, a incapacidade de resolver problemas e de gerir o país. Se o PS optar por usar o rolo compressor da maioria absoluta para fazer aprovar esta proposta de lei, a Iniciativa Liberal estará na linha da frente a combater o autoritarismo deste Governo e apoiará todas as iniciativas para a apreciação da constitucionalidade, venham elas do Parlamento ou do Sr. Presidente da República. Obrigada.
Muito obrigado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sra. Ministra. O debate que decorre, na sequência da apresentação da Sra. Ministra, tem gerado, pelo menos, enfim, não só na bancada do PS, mas se calhar muitas pessoas que nos estão a ver, uma dose de perplexidade significativa. Em primeiro lugar, estamos a tratar uma matéria que, com todo o respeito para todas as pessoas que diariamente têm como a sua atividade profissional principal esta matéria, é uma matéria de organização administrativa no domínio policial com uma escala de interesse razoavelmente baixa no que respeita ao funcionamento dos órgãos judiciais. E o que é particularmente caricato é uma sequência de intervenções feitas na Câmara, dando nota de um perigo para a separação de poderes, como se estivéssemos a desenterrar Montesquieu, cortar-lhe a cabeça, espetá-la num pau e a mostrá-la às pessoas para as assustar, um desmoronar do Estado de Direito, mas não há única linha nesta iniciativa legislativa em que a separação de poderes esteja em causa, porque não há uma única linha desta iniciativa legislativa que diga respeito ao Poder Judicial. Estamos a falar de instituições, todas elas hoje, que se dedicam, obviamente, à atividade policial e à investigação, mas nenhuma delas respeita ao Poder Judicial. Muitas coisas que foram ditas durante os últimos minutos são surpreendentes. Há pouco o Sr. Deputado André Ventura, penso eu, perguntava quem é que nomeia o Secretário-Geral do Serviço de Informações. Sr. Deputado, eu devolvo-lhe a pergunta. Quem é que nomeia o Diretor Nacional da Polícia Judiciária, atualmente? Tenho ideia de que é o Governo que procede à nomeação, porque se trata de atividade executiva, poder executivo e, portanto, na esfera de competências do Governo. Curiosamente, o Secretário-Geral do Sistema, o Secretário-Geral da Segurança Interna, é nomeado pelo Primeiro-Ministro, sob proposta do Ministro da Justiça e do Ministro da Administração Interna, e precedido da audição parlamentar, que curiosamente não sucede com o Diretor da Polícia Judiciária. Portanto, se alguma coisa existe, é a colocação sob a tutela de um órgão que funciona na esfera e na órbita do Governo, é certo, mas que tem um grau de escrutínio e um grau de autonomia maior do que tem um membro do Governo, esse sim, o Ministro da Justiça, que era aquele que apontava, que é quem nomeia o Diretor da Polícia Judiciária, muito superior, porque esse é o titular de um cargo político. E, portanto, importa ter presente, de facto, do que é que estamos a falar. E outra pergunta que é feita reiteradamente em várias das intervenções. Não há qualquer justificação para esta alteração. Bom, senhores e senhores deputados, não leram a exposição de motivos. Eu consigo apontar, pelo menos do que consta da exposição de motivos, várias justificações que podem depois ser consultadas detalhadamente. Ora, a avaliação Schengen de 2003, a avaliação Schengen de 2010, na sequência da qual sublinharam em ambas que não estava criada